Olá, pessoas. Quem vos fala é Rayana Flores, mais conhecida por Hi Hi. E eu queria explicar esse trocadilho que talvez eu tenha explicado no primeiro, mas eu quero explicar de novo. Então, se eu expliquei no primeiro, eu quero explicar. A dicção ficou com Deus. Eu quero explicar de novo. Hi, de oi. Em inglês, H-I, e Hi, que é o meu apelido, Rayana, entendeu? Tipo, Hi vem de Rayana. É só isso mesmo. E então, como vocês estão? Eu estou bem. Eu estou na cidade da minha avó. Na cidade da minha avó, não, né? Que a cidade não é da minha avó. Eu estou na casa da minha avó, que é em outra cidade, sem ser a cidade em que eu vivo. E eu estou aqui e estou procurando emprego. E, enfim, estou procurando emprego. Não necessariamente eu vá achar algum, né? Mas eu não preciso me preocupar com isso porque esse emprego que eu tiver aqui vai ser só para eu conseguir dinheiro para mim e alguma experiência na carteira de trabalho. Eu anotei alguns tópicos. Desde a última vez em que eu gravei podcast e faz muito tempo. Eu vou falar sobre Coraline, porque eu tenho dois tópicos sobre esse filme. Um, o fato de que as pessoas acham que existem pessoas que acham que Coraline é do Tim Burton só porque é stop motion. Isso me assusta bastante. Tem gente que acha que Coraline é do Tim Burton. E isso me assusta porque, na verdade, Coraline é muito bem feito. É bem, assim, é bem feito demais até pro Tim Burton. E eu adoro os trabalhos do Tim Burton. Sério, são incríveis. Minha nossa. Mas é simplesmente maravilhoso. Coraline é perfeito. Não tem praticamente nenhum defeito. E as pessoas acharem que é do Tim Burton me causa. Não sei. Eu não sei dizer o que me causa, mas é estranho. Um outro tópico sobre Coraline pra mim é porque a principal teoria de Coraline não faz sentido para mim. A principal teoria que se vê na internet é que o poço é uma passagem para outro mundo. Por que isso não faz sentido para mim? Primeiro, a cena da Coraline, tipo, primeiro que se a gente for se basear no livro, o Ibe nem existe. Então, aquela fala dele de se você dizem que é tão fundo que se você olhar para cima, durante o dia você consegue ver as estrelas no céu. Essa fala não existiria se ele não tivesse ali, entendeu? Eu sei, faz muito tempo que eu não leio o livro e eu posso estar errada e talvez alguém diga isso pra Coraline. Sem ser o Ibe no livro, mas eu acho que eu tô certa. E na cena, se baseando só no filme, na cena em que a Coraline pega e, tipo, ela. A outra mãe faz a proposta sobre os olhos de botões, e aí ela pega e. Ah, eu tenho que me deitar, e aí ela vai pro quarto, tenta dormir. Descobre que não conseguiu voltar para casa dela e aí ela sai andando. Ela pega e o gato aparece do lado dela e pergunta o que que ela tá fazendo. Ela diz que tá indo embora. Aí ela tá procurando o poço. E ela diz: "Cadê o velho poço?" E o gato diz: "Ela só fez o que faria o que te chamaria alguma atenção." Gente, literalmente não tem poço, não tem nada. Não tem literalmente nada no outro mundo. É só a teia da outra mãe. Não tem nada no outro mundo, literalmente nada. É só a teia, então não tem como ter um poço lá. Isso não faz sentido. O fato de do poço ser parecido com a passagem da porta ali e tudo. Ai, gente, sei lá, é só. Ai, não sei. Só quiseram pregar uma peça na gente e querer que a gente fizesse muitas teorias, porque esse filme nunca vai ter um segundo filme. Então, entende? Não, não tem. É só uma peça que pregaram na gente. E na cena em que a Coraline tá colocando a chave fora, ela vai jogar dentro do poço. A mão, ela dá um pulo assim, sabe? Tipo, como se assustasse com aquela situação. Como se estivesse levando um susto com a Coraline querendo colocar a chave dentro do poço. Porque a única passagem é a porta. Gente, pelo amor de Deus. Essa teoria não faz nenhum sentido pra mim. Não faz nenhum sentido pra mim. Eu fico de cara. Pra mim, assim, a única coisa que dá incentivo pra ter mais um filme é o fato de que o gato pode entrar e sair do outro mundo a qualquer momento. É literalmente só isso que dá verba pra fazer mais um filme. Porque mais nada, não tem mais nada que dê verba pra fazer mais um filme. Literalmente. Desculpa. Literalmente não tem mais nada que dê verba pra fazer outro filme. Me desculpem desapontar vocês assim. Mas é assim. Tcharam. Pois é, estraguei os sonhos de alguns, talvez. Deixa eu ver. Ah, eu falei no primeiro episódio que boomers que assistem Big Bang Theory me irritam, mas que eu assisti a Big Bang Theory. E eu assisto também uma outra série chamada Atypical, que tem a Casey. Ela ficou muito famosa, essa série ficou muito famosa entre a comunidade LGBTQIA+, por causa da Casey, porque minha Nossa Senhora, que mulher, né, gente? Mas em Atypical é sobre um garoto que é autista. E aí eu prestei atenção, tipo, eu prestava muita atenção em como ele agia, enfim, coisas que. Coisas dele, sabe? Por ele não ser neurotípico, entende? E aí eu percebi que o Sheldon de Big Bang Theory também tem várias coisas, como o fato de ele não sentar em nenhum outro lugar no sofá. Ele literalmente tem todo um esquema pro fato daquele lugar no sofá ser o lugar dele e apenas dele. E, mano, aí teve um período em que eu usava. O meu celular estava em italiano, porque eu queria aprender italiano. E eu continuo querendo aprender, mas. Ah, eu sou muito desleixada. Mas enfim. Eu usava o celular em italiano, logo o meu Google tudo estava voltado para notícias em italiano. Aí um dia, uma bela manhã, assim, depois de eu e um amigo meu falarmos sobre isso, sobre o fato de o Sheldon e o Sam de Atypical serem muito parecidos e serem praticamente a mesma pessoa, eles pareciam muito ser a mesma pessoa pra gente. Passou uns dias e eu entrei no meu Google. Aí apareceu uma notícia sobre o Sheldon. Aí eu, puxa, vou olhar, né? E na notícia dizia que o Sheldon apresenta características da síndrome de Asperger. Asperger, que é um leve grau de autismo. Eu juro, eu fiquei, o meu queixo foi no chão, porque eu vi isso literalmente só prestando atenção em trejeitos e coisas que eles tinham de parecido, pelo fato de, sei lá, enfim, só pelo fato de, sei lá, ai, não sei, é porque assim, o Sam, ele tem uma, ele é extremamente inteligente e ele tem uma, não é compulsão, mas tipo, é a coisa que ele mais gosta de pesquisar e saber. É tanto a vida marinha no geral, quanto pinguins. Tipo, pinguins pra ele são literalmente tudo. Tudo. Imperador, Adélia, Antártico e Gentoo. Nossa, eu lembrei. Imperador, Adélia, Antártico e Gentoo. Acertei, nossa. E o Sheldon é voltado para quadrinhos, gibis, coisas nerds. E eu fiz pequenas ligações entre eles. E aí eu, tipo, nossa, é possível que ele tenha autismo. Só que daí eu não ia falar nada sobre isso, porque eu não sou nenhuma psicóloga nem psiquiatra, então eu não posso falar nada sobre isso. Mas, meu, aí apareceu aquela notícia no meu Google e eu fiquei chocada, gente, como assim? Eu. Ai, nova psicóloga! Eu me senti incrível por conseguir fazer isso. Fazer essas ligações entre um personagem e outro. E conseguir descobrir que. Sei lá. Ah, eu achei muito interessante. Enfim. Ah, eu anotei pra eu contar uma história sobre mim. Teve uma vez que eu voltei para casa no carro da Polícia Militar, mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul como Brigada Militar, porque eu sou gaúcha. Enfim, eu vou contar essa história da meliante chamada Rayana, no caso eu. Eu não sou meliante, gente, eu nunca fiz nada na minha vida. Eu sou extremamente quieta na minha e minha ficha criminal é limpa. Mas essa história é assim, ó. Eu fazia parte de um projeto da Brigada Militar chamado PM Mirim. Porque eu fazia parte desse projeto porque tinha o 24º da Batalhão da Brigada Militar na minha cidade e era nesse batalhão em que tinha esse projeto. E o meu Dindo, aliás, meu tio, Dindo da minha mãe, fazia parte do batalhão na época. Ele era tenente na época. Aí ele. Nós encaminhamos os meus papéis e eu entrei pro projeto. Eu era uma das exemplos ali dentro. Tipo, eu já uma vez eu fui usada de exemplo, porque a gente tinha gritos de guerra, a gente tinha que fazer polichinelo, bater continência. Nossa, eu morro de saudade daquilo, gente. Nossa, juro pra vocês, eu morro de saudade do PM Mirim. Se pudesse ter hoje, nossa, eu ia chorar de felicidade, eu ia entrar, eu juro pra vocês. Ia, nem que tivesse que ser a última coisa que eu fizesse na minha vida, mas eu ia entrar pra fazer de novo, porque era incrível, eu amava aquilo. E não só eu amava, como as minhas professoras. Eu entrei no segundo ano, então eu tinha 7 para 8 anos. Meu, a minha professora do segundo ano disse Nayana, que é o nome da minha mãe. Nayana, a Rayana, depois que entrou para esse projeto da brigada, mudou da água pro vinho. Ela está uma pessoa, uma criança, uma garota, eu não lembro como é que ela disse. Extremamente disciplinada, não sei o quê, educada, não sei o quê. Não que eu não fosse, entendeu? Mas tipo, muda o teu comportamento. Porque tu tá dentro de um batalhão com um monte de gente que passou por coisa pesada pra estar tá lá dentro, entendeu? Então, assim, naquela época, né, gente? Porque hoje em dia é outra história. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas. Ai, tem muita gente que é bunda mole lá dentro, certeza. Mas enfim. Voltando. Eu tava nesse projeto, né? E aí eu acho que eu tinha já uns 10 anos na época, 9 para 10 ou 10 para 11. Não. 9 para 10, tá. 9 para 10. Eu tinha 9 para 10 anos. E eu, tipo, não é pertinho da minha casa, entendeu? O batalhão não era pertinho, então eu tinha que ir de ônibus pra casa ou enfim, de ônibus ou de carro ou de moto com meu pai. Aí foi um dia que assim, ó, eu não sei como é que foi. Eu só sei que tipo, eu voltei pra casa no carro da polícia, entendeu? É só o que eu lembro. Mas eu sei que, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei que a minha mãe me conta, né? Aquele dia a gente acha que o meu pai tinha ficado de me buscar. E aí teve que trabalhar ou fazer alguma coisa, entendeu? Que ele não pôde me buscar daí. E aí eu fiquei lá esperando. E todo mundo foi embora. Todo o outro pessoal foi embora. Eu não sabia pegar o ônibus sozinha ainda. E todo mundo foi embora. Eu não tinha nada, eu não tinha um puto no bolso, entendeu? Pra pagar uma passagem do ônibus, entendeu? E eu era pequena, eu não sabia pegar o ônibus sozinha ainda. Aí eu peguei e fui. E o meu tio também já tinha ido pra casa. O sargento Eugênio, que também era desse projeto, ele também já tinha ido pra casa, ele tinha como me levar, entendeu? A soldado Fagundes também já tinha ido pra casa, que também era uma pessoa que morava perto da minha casa e tinha como me levar, também já tinha ido pra casa. Não tinha ninguém que pudesse me levar pra casa. Literalmente, eu tava sozinha e Deus mesmo. Aí eu fiquei lá no portão da brigada, né? Esperando alguém, alguma alma viva da minha família vir me buscar. Porque uma hora eles iam dar falta de mim, né, gente? Pelo amor de Deus, não é possível. Aí eu tava lá chorando, aos prantos, assim, ai meu Deus, ninguém vem me buscar, que horror. Aí eu acho que era acho que ele era sargento ou tenente, mas enfim, chegou alguém da brigada ali, né, de carro, e aí me perguntou, ai, que aconteceu, o que tu tá chorando, não sei o quê. Ele não falou rindo, tá, gente? Ele pegou, ai, por que tu tá chorando? Não sei o quê. Aí eu peguei e expliquei, ai, é que meu pai ficou de me buscar e não veio me buscar e eu não tenho como ligar pra minha mãe. Aí ele disse, ah, tu tem o número da tua mãe? Tu sabe o número da tua mãe? Aí eu disse, tenho. E aí eu peguei meu cartão. Gente, eu nunca esqueço. Eu nunca me esqueço disso. Eu me lembro que eu tava no terceiro ano. Vocês sabem por que que eu tava no terceiro ano? Como é que eu me lembro exatamente que eu tava no terceiro ano? Então eu tinha 8 para 9 anos, gente. Eu tinha 8 para 9 anos, viu? Meu, eu nunca me esqueço. Eu tava no terceiro ano. Sabe como é que eu me lembro que eu tava no terceiro ano? Porque foi o ano em que eu comprei um caderno de A Dama e o Vagabundo. Lindo, gente, aquele caderno era lindo, lindo demais. Minha Nossa Senhora, eu dava tudo pra ter aquele caderno de novo. Eu tenho até a coisa de adesivo até hoje ali. Achei esses dias quando eu vim aqui pra minha avó. Tava aqui na minha avó. Nossa, gente, eu tenho até hoje. Vou postar foto depois em algum lugar. Aí vocês veem. Mas enfim. Aí peguei o número da minha mãe, ele me emprestou o celular. Gente, era celular de tecla ainda, meu Deus do céu! Eu me lembro nitidamente da cena. Era celular de tecla ainda, gente, minha nossa. E aí eu peguei, disquei o número da minha mãe, ele ali do meu lado, assim, né? Aí eu peguei. Não, ele nem tava mais do meu lado, ele pegou e foi falar com outros brigadianos que tinham ali pra ver se tinha como me levar e tudo. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe: Mãe, o pai não veio me buscar, eu tô aqui. O soldado Leandro falou que o meu Dindo já foi embora. Não sei o que, o sargento Eugênio também já foi embora. Não sei o que, né? Falei assim pra minha mãe, né, gente? Aí ela pegou: Ai, vê se. Ai, vê se não tem como te levarem. Ou então ele já tinha falado, o moço já tinha falado pra mim que iam tentar me levar, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, tá, gente? Desculpa. Mas aí. Aí sei que ele pegou e falou comigo: tu vai ir pra casa na viatura, tá bom? Aí eu, não, tranquilo, porque eu já tinha andado de viatura, né, gente? Não era a primeira vez. Porra, meu tio era brigadiano. Ó, gente, eu explicava pra vocês. Meu tio era brigadiano, agora ele já é aposentado, né? Era tenente. O meu Dindo também, agora, eu não, acho que ele já tá aposentado agora também, ou vai se aposentar mais pra frente, mas também da brigada. A minha falecida Dinda também era da Polícia Civil, gente. Então, assim, eu já tinha andado de viatura mais uma vez, entendeu? Aí, eu peguei e entrei. Eu só lembro assim, gente. Eu entrei na viatura, peguei meu caderno na minha mão, assim. Aí eles falaram: ai, qual é o teu endereço e tudo. Aí eu peguei: ah, é tal, tal, tal. E olhando assim no caderno, sabe? Ai, aí sei que eu cheguei em casa de viatura. Pois é, gente, eu fui pra minha casa de viatura. Mas foi assim, é uma história que eu conto até hoje rindo, porque eu acho muito engraçado hoje em dia, gente. Mas na época, eu, nossa, passei, nossa, maus bocados, desesperada, porque ninguém foi me buscar. Nossa, péssimo. Gente, eu era tão exemplo, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, né? Eu era tão exemplo nesse negócio do PM Mirim, nesse projeto da Brigada, que uma vez eles chamaram os que eram assim, os melhores, sabe? Que eles chamaram pra ir num programa de TV aberta, gaúcha. E eu não pude ir. Eles chamaram acho que cinco ou seis. É, cinco ou seis pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. Ligaram pro meu pai, entraram em contato com meu pai. E o meu pai não me avisou nada. Gente, eu juro pra vocês. Até hoje eu fico de cara, eu fico louca de raiva. E meu pai não. Não me avisou nada. Não me falou nada. E eu não fui no programa. Pois é. Eu não fui no programa, gente. Eu, olha, que tristeza. Eu fico triste até hoje, porque eu podia ser famosa agora, entendeu? Mentira, eu não ia ser famosa, né? Mas, tipo, eu ia ter aparecido na televisão. Olha só. Mas eu era uma das melhores, assim, no projeto. Nossa, gente, era muito maneiro. Eu adorava. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Músicas. Ai, internet e crianças e pré-adolescentes vai ser um tópico, tá bom, gente? E vai ser o último também que eu vou falar, porque minha nossa, já tá com 23 minutos. Só os meus amigos próximos mesmo que vão querer ouvir isso, porque minha nossa, todo. Nossa, adorei, gente. O feedback dos meus amigos tá sendo muito bom. Porque o meu amigo esses dias teve aquele negócio do. Esses dias, ontem, né? Ontem teve aquele negócio do Spotify, né? E o podcast mais ouvido do meu amigo foi o meu. E só tem um episódio, né, gente? Por favor, que horror. Coitado, muito sem o que fazer, tadinho. Ah, ele passou em medicina, parabéns. Vou dar os parabéns aqui também. Não que eu já não tenha dado, né? Porque eu fiquei extremamente feliz. Chorei de felicidade, aliás. Mas. Meus parabéns, meu amor. Já te falei que tô muito orgulhosa de ti. E disse que tu ia passar desde que a gente se conheceu. Gente, ele fala isso desde 2018. E agora ele passou. Eu tô, olha, feliz demais por ele, sério. Ai, vai dar tudo certo na vida dele. Ele é uma pessoa incrível. E ele vai conseguir tudo que ele quiser. Porque ele é, nossa, demais. Como diria minha mãe, ele é super gente. Super gente fina. É trigente. A minha mãe fala trigente, porque significa trigente fina. Enfim, voltando, né? O tópico é crianças e pré-adolescentes usando internet sem supervisão parental. Eu falei sobre isso com um amigo recente, que se chama Jean. E caso você esteja ouvindo isso, um beijo, Jean. Você é uma pessoa incrível. Muito obrigada por aparecer na minha vida. Vamos tomar um sorvete um dia desses. Depois da quarentena, gente, porque eu não gosto de furar essa merda. Eu me sinto horrível furando a quarentena, juro pra vocês. Eu sinto que eu ir no mercado, eu tô furando a quarentena. Então, assim. Me sinto muito mal. Enfim, voltando. Eu me sinto muito mal porque eu acho que a única era de pessoas que pegou uma fase ok da internet foi a era 2000, 2001, 2002, 2003, até 2004, assim. Porque são épocas em que os pais ainda, tipo, tava começando a ser aquela internet um pouquinho melhor, sabe? Eu peguei a internet, gente, eu já tava com 5 anos. E eu, nossa, eu era extremamente, assim, outro patamar, entendeu, gente? Porque com 5 anos já tem internet, 5 para 6 anos, nossa, já era, top, entendeu? E então, nós fomos uma era em que a gente tinha muita supervisão dos nossos pais e passava muita coisa na TV de, ai, porque aconteceu isso, e uma menina foi sequestrada e não sei o quê por causa de um desconhecido na internet. Cuidem com quem os filhos de vocês falam na internet, não sei o quê. E hoje em dia isso não acontece direito. Eu tô vendo recentemente algumas propagandas desse tipo. De filho, fulano, não é assim, entendeu? Ah, vamos ter que conversar, não sei o quê. E até um tempo atrás isso não tinha, gente, pelo amor de Deus. O tanto de criança que tem em TikTok e esse tipo de site me dá medo, eu juro pra vocês. Porque é um conteúdo extremamente fácil pra pedofilia. É muito fácil aparecer um pedófilo. É muito fácil. É muito fácil. E a quantidade de pré-adolescente, criança e pré-adolescente no Twitter também me assusta pra caramba. Porque eu vejo muita criança e pré-adolescente, assim, é o sujo falando mal lavado. Eu sei que é o sujo falando mal lavado. Mas eu tinha muita consciência que eu não podia falar com qualquer pessoa quando eu entrei pro Twitter. Eu tinha 14 anos, eu já tô com 17. Então, assim. E eu sou de uma era extremamente diferente. Essas pessoas que estão agora, nesse exato momento, enquanto eu tenho 17 anos, com 14, com 13, 14, 15 anos no Twitter, vocês me dão medo. Eu juro pra vocês, vocês me dão medo. Porque vocês são crianças. Vocês são crianças. Boa parte de vocês são crianças que não entendem praticamente nada da vida. Eu juro pra vocês, gente, a minha irmã tem 12 anos. Ela parece que tem 8. Então, me assusta muito. Ver que tem crianças sem supervisão nenhuma dos pais em sites assim, que são de extrema facilidade de ter pornografia, coisa com sangue, coisa explícita. Então, isso me dá muito medo. Eu juro pra vocês, me dá muito medo. Enfim, no mais, é isso, porque já deu 28 minutos. Eu já falei bastante. Então. É isso, gente. Fiquem bem. Eu vou anotar mais tópicos. E. Bom, é isso. Me sigam nas redes sociais: Twitter, Hirai, underline TWT. Hirai é hi, de oi em inglês. Hi, Hray, underline TWT no Twitter. Snoo underline white no Instagram, Snoo SNU underline WAYT no Instagram. Se quiserem me seguir no TikTok, pode seguir. É Snoo white também, mas eu uso muito pouco. Enfim, gente, é isso. Fiquem bem, se cuidem. Enfim, é isso. Beijos. Tchau!